estamos de volta. Esse é o Papagaio, podcast do site Canal Masculino. Voltamos, não só nós voltamos, como voltamos com a presença do Carrasco aqui, que estava em turnê pelos Estados Unidos.
Formação original do Papagaio.
Opa!
Com todo o respeito ao Bruno, que me substituiu com maestria, esteve mais do que a altura do papel.
Sim, se você não ouviu, se você não ouviu o Papagaio de número 88, por favor, vai lá, que vale muito a pena. Foi muito bacana a presença do Bruno aqui. Mas nós voltamos falando de assuntos relevantes ao universo do homem moderno. E dessa vez nós vamos falar de um assunto que é relevante para tudo, porque hoje tudo, de alguma maneira, tem uma mão ali que mexe e que modifica a coisa. Esse podcast que você está ouvindo, por exemplo, você não está ouvindo ele do jeito que ele foi gravado.
Spoiler!
É, não.
Ele foi editado.
Não sabem a quantidade de coisas impublicáveis que a gente fala.
Sim,
aqui.
Sim, isso aqui é horrível. Isso aqui não poderia ser ouvido nem por...
A gente ia ser censurado, igual lá a exposição do Santander.
É, ia ser terrível.
Ia ter passeata na Paulista, no Facebook.
Então, o nosso primeiro assunto é...
A magia da edição. O que é o trabalho do editor? O que o editor faz? Ele consegue sempre só melhorar, como é o nosso caso, do nosso podcast, que o nosso editor aqui, o senhor Ricardo,
é o
faz...
responsável por eu parecer tão inteligente.
Eu também, até porque ele já deixou claro pra mim que na edição, ele me deixa mais inteligente.
Não, todo mundo, eu também.
Eu sou meio burra, entendeu?
Eu me deixo então, mais inteligente também.
Eu preciso
também.
Dizer que e a edição de vídeo me deixa mais bonito também.
Tudo nesse mundo é editado hoje em dia.
Ah, os filtros.
É, então, tudo tem que ter ali uma mexidinha pra ficar perfeito. A gente
é
quer a perfeição,
não,
a gente
certeza,
quer um
gente.
Trabalho profissional. É. Então,
isso aí.
Né, então, na verdade, a gente não vai falar do editor, a gente vai falar da importância da edição na hora de você, ou não, né?
É, os prós e os contras.
Os prós e os contras na hora de você gerar uma peça, um trabalho, uma obra, qualquer coisa. Por que que tem que ser editado? Não tem jeito, a gente tem que fazer um trabalhinho de acerto ali nessa obra. Depois disso, a gente vai falar sobre xaveco novamente. Qual que é o nosso assunto do segundo bloco?
Storytelling.
Que é nada mais do que um xaveco de uma marca em cima do consumidor.
Contando aquela historinha pra ganhar a simpatia do consumidor.
É, mas nem
sempre... Venham comprar o meu produto com a história mais maravilhosa do universo.
É, então, às vezes é verdade, às vezes não. E muita empresa já se ferrou com essa história de ficar contando, né? Chavecando o consumidor com historinha pra boi dormir.
Suco do bem, estamos de olho em você.
Ah, tem mais é que se ferrar mesmo, gente. Contar mentira é sacanagem, né?
É, o apartamento era
bonito.
Uma kitnet, a festa era mentira.
Exatamente. Eu acho que contar a história pra deixar mais bonito, sim, aumentar um pouquinho, tudo bem. Agora, pô, mentir na cara dura.
E finalizando o nosso bloco de assuntos, a gente partiu pra uma coisa mais pessoal, falar das bandas que a gente acha que merecem ser assistidas ao vivo.
Ah, muitas ficaram de fora, porque afinal de contas o tempo não permite que a gente fale de todas.
E a gente quer ver muito show nessa vida.
A gente quer, o único problema é que o preço não tá ajudando.
Continuo querendo.
Mas a gente
Continuamos querendo, exatamente.
A gente passa por debaixo da cerca, ganha ganha um ingressozinho aí de alguma marca simpática que não usa storytelling, mas convence a gente de outra maneira. A gente dá um jeito de ir nos shows, né? Apesar de cada um tá custando a entrada de uma moto, né?
Nossa, gente, tá surreal, né? E o pior é que não é só no Brasil, né? Tenho visto o pessoal
lá fora tá bem caro.
Tá meio punk.
Estão bem caros os shows.
A gente reclama do preço do ingresso, aumentou mesmo, mas todo mundo falava, ah, eu baixo o MP3 porque o que a banda vai fazer dinheiro é com show, não é com a venda de CD, mas...
Estamos pagando.
Você tá pagando o fato de que agora ninguém mais tá esperando fazer dinheiro com disco.
Aí, Carrasco, faça por favor o seu jabá, fale aí da sua
rede verdade,
social.
Eu tenho uma conta de Instagram, @harleysdesampa, que como vocês podem imaginar, posta fotos de Harleys de Sampa. E tem um canal no YouTube também.
É auto-explicativo, né? Esse nome.
youtube.com/harleysdesampa.
Maravilha. No final tem uma dica do Carrasco, ele tá sempre com dicas novas para todos, né? E uma dica de podcast que vale muito a pena ouvir. E uma pequena mudança na nossa leitura de e-mails, depois dos temas desse episódio. Em vez da gente ler e-mails, né? Então não será uma leitura de e-mails. Eu e a Bárbara, a gente tem um recado para dar pro pessoal que ouve o Papo H. É um recado muito importante, queria que vocês todos ouvissem. Eu sou o Ricardo Terraz, editor do site Canal Masculino. E a gente volta logo depois da nossa vinheta.
Música.
Pode-se dizer que vocês, ouvintes, nunca ouviram um papagaio de verdade. Porque o papagaio de verdade, ele fica no chão da sala de edição, né? Isso também não acontece mais, né? Não existe mais esse negócio de ficar...
De você cortar e cair no chão.
E cair no chão, né? Então, mas a frase ainda existe, né?
Fica no limbo, então, né?
A alegoria é válida.
A alegoria ainda é válida, né? Porque isso é da época que os caras editavam, né? As fitas de áudio ou os filmes.
O mesmo filme.
Cortava e ficava caído no chão. Depois um cara ia lá, recolhia, meio que cadastrava aqueles pedaços pra... Se no futuro fosse fazer um enxerto daquelas cenas em algum lugar, ou se fosse fazer uma nova...
Ou tacava fogo mesmo.
Ou tacava fogo, né?
Ai, que dó, né?
Mas é daí que vem as versões do diretor. Muita coisa do que a gente assiste hoje de filmes, Blade Runner, versão do diretor. São aqueles pedaços que ficaram caídos ali na sala de edição, os caras guardaram aquilo, catalogaram, tudo direitinho.
E o diretor sentiu falta na versão final.
É, ele falou, olha, isso aqui foram as partes que cortaram, mas que eu não queria cortar. Quem cortou foi o estúdio, que falou que não ia dar certo o filme e tal. Então tem muito hoje a coisa da versão do diretor. Muita coisa também é caça-níquel, a gente sabe, né? Eles lançam como versão de diretor.
Blade Runner é um caso que teve umas 5 versões, né? Foi do diretor, do diretor de produção, foi com narrativa em off, sem narrativa em off.
Isso, e hoje em dia tem muita coisa também que eles falam que é a versão do diretor, mas na verdade...
O estúdio já planejou lançar um e lançar o outro na sequência.
O fanboy vai querer comprar isso daqui, então vamos lançar isso com esse nome de versão do diretor, mas tem meia dúzia de cenas a mais que não acrescentam nada. Um caso é o do Superman lá,
O Batman vs Super-Homem, que, pra desculpa, mim, a versão do diretor não salva o filme.
Mas tem o cara fanboy que falou assim, nossa, eu tive outra compreensão do filme depois que assisti. Eu achei ruim e eu descobri que eu assisti a versão do diretor, a versão sem os cortes. Né? Uhum. Eu achava, eu falava, não, depois eu vou assistir a versão sem os cortes. E aí eu descobri que a versão que eu tinha assistido era...
Já era sem os cortes.
Mas é um barato essa coisa de edição, né? Como a edição influencia, como um cara, um editor, que é um cara às vezes que é a parte da obra...
Ele não é o autor,
mas ele pode fazer a obra se tornar algo melhor ou pior, né?
Ou pior,
sucesso ou fracasso.
Atrás de todo diretor de cinema fracassado tem o argumento de que esse não era o filme que eu tinha dirigido.
Então
vira uma batata quente, né?
A edição se transforma num bode expiatório, né? Uhum. O cara chega e fala assim, o meu filme era completamente diferente.
O diretor do Fantastic Four, que flopou desgraçadamente, falou, eu tinha feito um filme muito melhor, muito mais bacana. Infelizmente, esse filme nunca será visto.
O X-Men Origins, lá, o Wolverine, né? Uhum. Também o cara falou, o filme era muito mais dark, não sei o quê. Meu amigo, o filme é ruim, pode apagar as luzes, que a única coisa que pode acontecer é a gente gostar do filme, porque tá tudo no escuro e é melhor do que aquela porcaria.
Olha, o diretor do primeiro Wolverine, eu vou ter que defender, porque é impossível que uma pessoa tenha planejado fazer um filme tão ruim.
Eu não sei.
Devem ter deixado pra joga numa cela de macacos, numa jaula de macaco e deixa eles editando.
Não tem como melhorar aquilo lá, não.
O filme tem o Hugh Jackman pelado correndo na neve e é ruim. Quando nem o Hugh Jackman pelado correndo na neve salva o seu filme, amigo.
Isso pra você que não foi agredido por essa cena, né? É tipo aquela cena do Dr. Manhattan gigante pelado. Cara, eu fiquei traumatizado com aquilo, velho.
Não, mas eu imagino que deve... É que assim, obviamente eu não entendo de cinema e eu nunca acompanhei...
Bastidores.
A gente não sabe, né? Não chega pra gente. A gente, infelizmente, não tem acesso a Hollywood.
Sim,
mas
e quando a gente analisa a obra final.
Eu consigo imaginar que deve existir, sim, aquela coisa de repente, sei lá, porque o cara que é produtor mandou, o cara que é dono da grana mandou, e na edição a coisa não saiu do jeito que foi a ideia original ou a forma como o cara filmou. Imagino que pode existir, sim.
Sim, e aí tudo que o diretor
pode fazer...
Agora,
se a ideia é ruim, a ideia é ruim, né? Uhum. Mas, enfim.
A gente tem outro fator ainda que influencia filmes, né? Falando especificamente aqui de cinema, que é a plateia teste. Então eles pegam meia dúzia de...
Isso eu acho sacanagem. Isso aí você não devia existir, não.
Devia. Eu vou te explicar por quê. Eles pegam lá meia dúzia de fanfarrões, que eu não sei de onde eles tiram, colocam...
Então,
era o que ia falar, o
sonho
do cidadão médio.
Mas hoje a gente tem um bom filme chamado Cinema Paradiso por causa da plateia teste, que recusou o final, que era babaca, e os caras colocaram um final bacana. Não sei se as pessoas aqui já assistiram Cinema Paradiso, teriam que ter assistido há 20 anos atrás, então isso aqui não é spoiler. É o seguinte, no final original do filme, o cara, que é o personagem principal, ele reencontrava com a namorada dele, era um final bem babaca, assim, a namorada dele da adolescência, alguma coisa assim. No final que foi pros cinemas, que é muito mais legal, ele entra no cinema, ele tá revivendo os momentos ali, tal, aquela nostalgia e tal. Né? E ele entra no cinema onde ele trabalhou a vida inteira dele. Ele frequentou aquele cinema a vida inteira dele, que era o único cinema da cidade, era uma cidade pequena. E quando ele chega lá, ele encontra todas as cenas que o padre fazia o cara da cortar, que era o editor. Ele editava. Todos os filmes iam editados pra tela. Então, quando ia ter uma cena de nudez ou um beijo, cortava e já aparecia, tipo, o pessoal dando tiro um no outro, sabe? E o público xingava, né? Filme de italiano, muito bom. Né? Os caras diziam, filha da mãe, não sei o que. Xingavam o padre e tudo mais, né? E o que ele encontra? Ele encontra uma caixa com todas as cenas e faz uma edição das maiores cenas de beijo do cinema de todos os tempos, cara. E é assim, é emocionante. Pra quem gosta de cinema, não tem como você assistir aquele final e não...
Sim, mas de novo, eu tenho certeza que tem momentos que a edição salvou um filme que não seria tão bom. E tem momentos que a edição...
Sim,
deve ter,
mas tudo é pro bem e pro mal, né, cara?
Então, sei lá, vocês sabem, eu tenho um canal de YouTube, Harleys de Sampa.
Vem o jabá.
Já vem o jabá.
Vem o jabá.
Depois eu edito isso.
Eu faço edição, você faz edição. Sim. Veja, mais uma vez, nosso podcast, essa conversa será editada.
Sim. Sou editor, sabe, de um site.
Ninguém faz isso pra destruir a obra original. Mas a gente não tem como saber. Às vezes, eu paro pra pensar, tem 10 minutos aqui que eu tô me aprofundando demais num tema que nem é tão interessante. Vai encher o saco do meu ouvinte. Eu não sei, de repente o contrário. Foi o que... A diferença entre ser conteúdo ou ser só bobagemzinha de internet.
É verdade.
Então, não é uma profissão para qual você tenha muito como aprender.
Que é uma coisa que às vezes a gente acha que falando um determinado assunto, a gente está aborrecendo quem está vendo ou está ouvindo. E aí você descobre que às vezes pessoas começam a comentar e você fala, poxa, fez sucesso, né? Era uma coisa que eu não imaginava.
Não, ninguém é dono da verdade. Ninguém tem a sabedoria máxima pra falar assim, isso aqui eu vou cortar e vai ser um sucesso. Muita coisa é no chute. Né? Muito filme que ninguém imaginava que ia fazer sucesso fez, e muito filme que todo mundo achou que ia explodir, não deu em nada.
Sim,
né?
o Eu Sou a Lenda era pra ter o mesmo final do conto, que é, sem dar spoiler, porque o filme não é tão antigo, mas é um final trágico.
Sim.
E porque falaram, não, o público não vai consumir, botaram no final água com açúcar, xarope.
E já o Nevoeiro tem o final diferente do livro, foi uma boa escolha, né? E virou um filme, tá sendo cultuado hoje porque tem um final que é um final muito, apesar de violento, triste,
um susto, né?
E tudo mais.
Você nunca imagina que o final vai ser aquele.
É impactante, é um final e corajoso, né? O cara colocar aquele
luta
final.
Também mudou do livro, e até o cara que escreveu o livro falou que prefere o filme.
Quando o próprio autor
chega nesse naipe,
fala, então,
aí,
então deu certo.
Mandem flores pra esse editor, né?
E quando a gente fala de edição, a gente não pensa nisso, mas a música também tem o seu editor, que é o produtor. O produtor é um cara que é meio editor. Se você vê documentários assim da banda gravando, e você vê a participação do cara que é o produtor,
ele é o membro silencioso da banda.
Sim, ele não toca nada, mas muita coisa do que é decidido, do que vai ou não pro disco, é ele que fala. A gente viu aquele documentário tosco do Metallica, que tem gente que gosta, mas eu acho terrível aquilo, né? Me dá uma tristeza. Você vê ali que o Bob Rock, ele dava, as opiniões dele eram muito relevantes. Você vê que o cara manja de música, ele vê o que o cara tá fazendo, e é legal porque ele vê de fora. Você, quando tá fazendo uma música, você não enxerga certos aspectos na música. Só depois que a música tá gravada é que você consegue ouvir aquilo e falar, putz, eu não deveria ter tocado essa nota, esse arranjo não deveria ser dessa maneira.
Ou, ficou exagerado.
Exagerado, tá muito longa, não deveria ser desse jeito. Tanto que muito...
E você tem o problema também de que aquilo é a sua criação. Né? Você sente aquele amor pelo que você criou, né?
E tem aquelas coisas...
Sendo muito sincero, é a desgraça da gente ser editor do nosso próprio conteúdo.
Sim.
A sua opinião nunca é isenta.
Nunca.
Seja pro bem ou pro mal, seja porque você tá adorando, seja porque você tá achando que não ficou bom o bastante.
O cara que é músico, ele coloca uma escala no solo, aí aquela escala é super chata, mas ele não quer tirar porque é a mesma que Bach usava na sinfonia não sei o quê.
Ou que vai mostrar o quanto ele domina
é bom,
o instrumento.
Exato. Né? E nessas ele acaba fazendo um negócio chato quando ele podia fazer uma coisa legal, porque ele não soube cortar as arestas da maneira certa.
João Gilberto, um beijo no coração, seu lindo.
E o trabalho do editor é esse, é cortar arestas, né?
Sim.
Cortar o... E o editor... A gente tem também o editor de livros, né? Sim. O editor de literatura.
Que desgraça o editor de livro. Tô lidando com um agora.
Ah, é?
Mas não posso dar spoilers. Mas e é uma lista de exigência. E às vezes você já tem tudo planejado.
Você vai ter uma biografia oficial?
Você acha, velho? Não publicam ficção. Mas não, e às vezes você... autor já tá com o conceito todo preparado e o editor cai de paraquedas. Então, você tem que explicar tudo do zero para alguém que não tem o background, não tem o respaldo. É essa pessoa que tem poder de veto sobre a sua produção.
Sim. É, fica complicado, né?
Eu acabei de falar que ninguém é isento editando o próprio material. Uma outra pessoa editando é pior ainda, né? Não tem um cenário favorável nesse mundo.
Você tem um cenário favorável se a pessoa tá muito bem alinhada com você. Por exemplo,
sim,
é um editor
verdade.
Que você conhece há anos, é um cara que você trabalha, é um cara que te tem...
Como muito produtor musical, ele é um especialista exatamente naquele campo.
Exato.
Fala com a propriedade de um expert.
No caso da música, geralmente quando você chama um cara pra ser o seu produtor, você conhece o trabalho dele. O problema do cara que escreve um livro é que seu livro vai cair lá numa
editora
que não conhece. E aí vão dar na mão de um cara e você fez um livro de ficção científica na mão de um cara que só gosta de história.
Uhum.
Uma coisa completamente diferente da outra, sabe?
Você escreveu uma distopia toda densa e é o cara que publicou,
então,
sei lá,
tá...
Crepúsculo.
Aí é que tá a diferença. No caso do editor de livro que o Carrasco tá falando... Você tá falando de uma pessoa que você não escolheu. Ele é o editor contratado daquela editora. E você depende desse cara pra colocar seu livro no mercado.
Certo.
No caso de uma banda ou de um artista, ele escolhe o produtor com quem ele quer trabalhar.
Nem sempre, né?
Não, tudo bem, nem sempre.
Principalmente aquelas bandas que a gente vê que fizeram um sucesso farofa e depois seguiram pra um caminho mais autoral.
Ah, sim.
Você vê que, no começo, a gravadora chegou e falou, o produtor de vocês vai ser esse. E fez
tem
uma que música
engolir.
Que é hit de FM.
Sim.
Da qual ele se envergonha.
Nós queremos três baladas nesse disco e duas músicas chicletes pra gente lançar na MTV.
Então,
é
mas
assim
ao
funciona.
Mesmo tempo existem as bandas que têm essa.
Sim, chega aquela hora que você fala, não, vou fazer com fulano.
E ó, às vezes nem precisa uma banda muito grande. Vocês estão falando aí, aconteceu com o Rammstein. O Rammstein é uma banda que no primeiro disco deles era uma banda que ninguém nunca imaginou que ia fazer sucesso. Meu, a gente tá falando de quê? Meio de anos 90. E assim, eles convidaram um cara que eles... Você vê, uma banda que nem tinha dinheiro. Eles assinaram um contrato com uma gravadora e chamaram um cara pra ser produtor do primeiro disco deles. E quando chegou no meio do processo, eles brigavam tanto que eles não se suportavam mais. Tanto que eles falam até hoje que o primeiro disco pra eles é um erro. Mas foram eles que escolheram. E nem era uma banda famosa na época, né? Pra dizer, mas os caras tinham grana, tinham autonomia. Sim. Não tinha, mas enfim.
Mas sei lá, no contraponto... E agora eu não acredito que eu tô defendendo, porque juro, não é uma banda que eu goste. Mas o Los Hermanos passou o resto da vida reclamando da Ana Júlia. Falando que foi o produtor que mandou, que não era o tipo de música que eles queriam fazer. Foi uma música que tocou a exaustão, né?
Foi.
Só de falar o nome, a gente lembra do refrão e sente aquela dor no fundo da cabeça.
É, dói a cabeça.
Mas eles são que nenhum ou outro diretor fala, a música que eu tinha era muito melhor, só que ela ficou no chão na sala de edição.
É.
Como se Los Hermanos tivesse alguma coisa que prestasse em toda a sua carreira.
Não acredito que eu defendi o Los Hermanos.
Mas é o caso do Warrant, né? Que hoje o vocalista já morreu, a banda nem existe mais. Mas eu fiquei até com dó, porque era uma banda que eu odiava nos anos 90. Era uma banda muito farofa, muito ruim. Vendo uma entrevista do vocalista, ele falou... Que, na verdade, a Cherry Pie, que é o maior hit deles daquela época...
Lembro.
A gente odiava aquela música. Aquilo não era o que a banda fazia. Aquilo foi a exigência do nosso produtor. E a banda ficou famosa por aquilo, virou aquele estilo farofa. No fim, não deu certo, depois que passou o hype... E no fim, até o vocalista já morreu. Nem conseguiu aproveitar a fama direito, coitado.
Mas muita banda, por exemplo, o Sabá fez sucesso com Paranoide, que eles não queriam lançar. E foi a gravadora e o produtor que ficaram... Eles não queriam nem gravar, né, se não me engano, essa música. Acho que não era nem pra ser gravada.
Sério?
E olha isso, hein?
Porque eles achavam que era uma música...
mais legais do Sabá,
sim,
né?
Pra eles era uma música meio de zoeira, assim, sei lá, sabe?
Que louco.
E aí os caras gravaram e foi um grande sucesso. Então você vê que tem, assim, os momentos... Sim,
não,
os
e sabe o
momentos...
que é mais engraçado? Paranoide é meio que um símbolo de Sabá, né?
Sim, é uma música...
Você
ouve lá as meia dúzia de primeiras notas, você já
sabe,
né?
Fala,
então é muito louco isso daí, como essas coisas influenciam. Às vezes um cara que fala assim, não, a música que vocês vão lançar é essa aqui. E aí essa música estoura. Mas isso já não é edição. Aí a gente tá falando de um
produto... Já é mais o mercado do que a edição.
É mais uma coisa de executivo de rádio, né, de gravador.
Uma cadeia muito grande.
Muito grande.
É, de gente
muito grande.
Dando pitaco,
E mesmo, sei lá, no mercado publicitário, que é menor e mais subjetivo, né? Ninguém vai lançar livro na rádio. Não existe uma fórmula que diga, essa pessoa só lança sucessos. Não quer dizer que ela está preparada para o seu conteúdo. Antes, o contrário. Pode ser que pegar alguém que não está dentro da fórmula vai poder te oferecer orientações melhores, sugestões melhores.
Conforme.
E mesmo a gente, de vez em quando, a gente para e olha na gravação. Não sei se você vai cortar isso na edição. Mas a gente para e olha, fomos longe demais.
Sim.
Não fala isso. Lembra? Já passamos mais de uma vez.
Várias vezes.
Muitas vezes, até porque a gente acaba entrando numa parte daquele tema que vai ramificar e vai criar um monte de opiniões e que a gente vai ficar discutindo e não vai chegar em lugar nenhum. Ou vai chegar até em algum lugar, mas depois de 2 horas. A gente não tem 2 horas, a gente tem 20 minutos.
Mas aí mudando o assunto pro nosso campo aqui, que é o podcast. Que é o podcast que tem toda aquela história de ser um programa de rádio.
É um conteúdo gratuito, então você não tem muito a preocupação do mercado. Claro,
não
pode sair ruim.
Não, mas a minha pergunta vai ser outra, assim, vai ser no sentido de... Vocês acham, se a gente transportasse esse podcast para um programa de rádio, em que você não tem mais o poder da edição, porque você está fazendo
programa ao vivo...
Vocês acham que, assim, a gente, como podcaster, que tá acostumado com esse outro formato... é semelhante a um programa de rádio, mas não é igual, né?
Uhum.
Vocês acham que a gente conseguiria levar ou a gente não conseguiria porque a gente não tem o dom de fazer a coisa ao vivo?
A gente conseguiria levar, mas a gente ia dar muita cabeçada.
Eu fico nervoso só de gravar live no Instagram, então imagina.
Porque...
Não, no podcast, velho.
O podcast...
Deu medinho.
Então, o podcast tem essa coisa deliciosa que você fala uma besteira, você volta atrás, você refaz a frase, você pode tossir, que não tem problema, você levanta e vai no banheiro. Programa de rádio, não. Você sentou ali, minha filha, a bola tá no seu pé. Né? Então, é bem mais difícil do que fazer. A gente ouve no rádio, parece que é tão fácil, né? As pessoas fazem... Eu acho que depois que você pega o ritmo...
deve haver uma prática.
Assim. Você faz numa boa, mas... A gente ter a facilidade da edição é muito bom, tá?
Posso contar pra vocês? Vocês me acompanharam, vocês até falaram no último episódio, vocês acompanharam enquanto eu tava lá visitando as concessionárias da Harley nos Estados Unidos.
Sim, claro. Eu falei, ele viaja e vai visitar todas as concessionárias. Eu falei, é muito amor por uma moto só.
Foi só umas 2 ou 3. Mas o primeiro vídeo que eu fui fazer no Instagram, que eu paro na frente da Harley, tô aqui em Temecula, tem os novos modelos.
Nossa, saiu super bem.
Saiu super bem porque foi a nona vez que eu gravei. Eu gravei, tá aparecendo a papada aqui do pescoço. Ou não, dá pra ver minha cara,
isso.
Mas não dá pra ver o logo da Harley Davidson. Até eu acertar, tá muito parado, deixa eu mexer a câmera pra dar um movimento no vídeo.
Mas eu te falar que eu outro dia eu fui fazer um stories lá. Era alguma coisa que tinha que ser muito rápido. E eu fiquei nervoso, errei tudo que eu falei e perdi. Perdi.
Sim, acontece.
Tipo, o momento passou. O momento passou, porque eu tinha que falar rápido, eu tinha que lembrar tudo que eu tinha que falar, eu tinha que apontar pro lugar certo. Eu falei, deixa quieto.
Desculpa, eu posso reclamar da existência do editor, mas da edição eu não vou reclamar
nunca.
Com
certeza.
Ela é um mal necessário.
Nunca.
Tem que estar aí, tá nos salvando.
Falando de edição, os youtubers, tem uns que eu fico imaginando como são esses caras ao vivo, falando com uma plateia. Porque você vê o vídeo deles, é só corte. Corte atrás de corte.
Outro.
Sabe, é tudo corte seco.
Eu posso dizer, já encontrei uma ou outra em youtuber, em evento, não vou dizer o nome. Mas que você olhando no YouTube, ela é uma gracinha, ela é fofinha, ela é simpática.
Pessoalmente, é outra
vivo,
história, né?
A menina é o demônio.
Não, a gente sabe que tem cortes que são cortes pra diminuir o tempo de duração, porque a pessoa se alongou demais.
Uhum.
A gente tem cortes...
Não, tem corte que é a linguagem do YouTube mesmo.
Sim, sim. O corte seco foi a maior dádiva pro YouTube, né? Porque se não existisse o corte seco, tava todo mundo ferrado ali.
Verdade.
Sim, porque a edição não ia terminar nunca.
E os vídeos seriam chatos pra caramba.
Viva o corte seco.
Então, mas é que eu acho que existe um problema. E aí... No YouTube, eu acho que isso é um problema semelhante, não é igual, obviamente, porque a duração não é a mesma, mas é um problema semelhante ao do Stories. Você precisa passar uma mensagem que você não tem um script. Você tá ali na hora. Tudo bem, o vídeo a pessoa pode regravar e tal. E o Stories também regrava, mas é uma coisa que tem aquela, aquela coisa do ao vivo, do, do ali, do momento.
Você não vai ter horas pra preparar isso.
E você não tem, você não tem um estudo, você não vai decorar o teu roteiro. Você vai ser espontâneo, você vai simplesmente falar. E aí é nisso que eu acho que dá o problema, entendeu? Você precisa... Eu acho que mesmo fazendo... É que eu não faço vídeo pro YouTube, né? Mas mesmo as poucas vezes que eu fiz, eu sempre tentei ter na minha cabeça primeiro o que eu ia falar. Pra não virar essa coisa do corte, corte, corte. Porque isso fica chato.
Sim, eu também faço um esforço pra ter um fio de pauta, nem que seja um vídeo de um minuto. Mas aí rolam aquelas questões do tipo, falo Nova York ou New York. Às vezes eu me escuto falando em inglês e ou eu sou o snobish. Ai, falei em inglês, desculpa. Ou eu sou o metido à besta. Ou eu falo errado e fico incomodado.
Uhum. É.
Falo tipo inglês com pronúncia de brasileiro, eu olho e falo, isso tá muito estranho.
Tá ruim.
Ou o contrário, eu traduzo e aí penso, agora ninguém vai me entender.
Eu fico mó nervoso.
Você grava três vídeos e vê qual funcionou.
Fico mó nervoso de ver aquelas repórter no meio, tipo, o furacão passando aqui atrás dela.
Sim, gente,
e a mulher falando todas as informações, eu ia travar, eu ia ficar louco ali.
Não, e eu não sei como elas conseguem ter tanta informação e não gaguejar ou não
gaguejar,
travar.
Não repetir coisa.
Eu
não,
falo,
não...
Gente, mas é incrível isso. Será que tem alguém com uma cartolina passando a cartolina?
Rola
e a gente...
teleprompters, não vou dizer no meio do tufão.
Pô,
não,
mas
não.
É loucura,
primeiro
meu.
Que as cartolinas iam tudo voar com o vento. Né?
Isso ia ser muito legal. Deve ter algum vídeo de erro de filmagem na internet. Tá a mulher falando e de repente voa o texto dela no furacão.
E a repórter girando a cabeça tentando ler as cartolinas voando. Ia ser ótimo.
Termo um tanto quanto antigo, apesar que acho que os nossos ouvintes já estão bem acostumados com a nossa idade avançada. Quando a gente falava sobre dourar a pílula, o que significava aquilo pra gente?
É, a história real é que os farmacêuticos, eles embrulhavam as pílulazinhas,
os remédios,
num papel douradinho que era pra ficar bonitinho, porque era muito feio vender ele do jeito que na época não tinham as cartelas, né?
Pra parecer mais agradável, isso. Pra parecer algo mais digno de consumo.
Tá, então na verdade era deixar alguma coisa que é banal, trivial, comum em algo mais...
Ou algo que você não ia ter vontade de consumir, né? Porque remédio não
Sim.
é bala.
É verdade. E em algo mais assim, interessante, mais bonito,
Exato.
Né? Trazendo para os dias de hoje, a gente pode então dizer que dourar a pílula virou então storytelling.
Storytelling.
Porque o nome em inglês hoje em dia é o que liga, né?
Opa!
E é a pílula dourada da publicidade.
Sim,
né?
Ainda mais quando envolve marqueteiro. Aí o nome em inglês ele tem que estar presente.
Claro, claro. Porque ele mesmo já está dourando a pílula.
A
falando,
própria pílula, né?
Falando tudo em inglês para parecer que ele é mais inteligente
Antenado,
do que ele é na verdade. É.
Não, são todas as tendências. Não tem nome para isso em português.
Gente, aliás, fazendo só um parênteses aqui. Eu não tô criticando a carreira do marqueteiro. Porque eu acho que o marqueteiro tem um papel muito importante, né? Na construção de uma marca ou de um produto e no sucesso daquilo. Mas quando o cara dá para fazer umas coisas erradas, gente, você fala, meu Deus do céu, mas de onde saíram essas ideias?
Não, e de verdade, a gente entende que exista publicidade. Não vou nunca dizer que a gente devia viver
claro.
Num mundo sem propaganda, não é
não,
isso?
Não, tem que ter, né?
Mas
senão...
até dentro do storytelling, uma coisa é quando você é de fato de uma empresa centenária, que tem toda uma história, que você tá fidelizando o cliente mais à marca do que ao produto... contando um pouco dessa história.
Uhum.
Eu acho essa humanização do consumo correta. Não acho ela um erro em si mesma. Me
Até
incomoda...
porque você traz o consumidor para mais perto, né? Porque se aquilo, a história, tem a ver com você, de alguma forma, você se sente confortável em comprar um produto
Sim.
que né, tem
sendo,
a ver com a tua
sincero,
história.
A gente que viveu os anos 90, viveu os anos 80, a gente já viu publicidade muito pior.
Não, com certeza.
Já
anos
venderam
80,
coisa pra gente
ruim,
com argumentos muito piores do que conhecer a fazenda do seu Francisco. O problema é quando esse storytelling é literalmente isso, é contar uma historinha.
É, sim. É fake,
então,
né? Uh-huh.
Uma coisa é a Balduco me dizer que ela foi fundada por um italiano que veio pro Brasil. A Balduco tem esse tempo todo, a Balduco...
Sim.
Eu nem sei se é verdade, mas eu compro a ideia, né?
Me parece bastante razoável, e que ela não tá dando nome. Agora, vocês lembram da Dileto? Aquela marca de sorvete que tem uma identidade visual toda antigona.
12 pau um picolar.
Uh-huh.
Pois é, e é isso que eu fico
irritada
quando
cobro... Então, eles chegaram a ser processados, se eu não tô... Não
pelo Conar.
Uh-huh.
Que coisa ruim, né?
Porque vieram com uma história... Nossa, eu tô tentando lembrar. Era um negócio assim de que, quem criou a receita do nosso picolé foi o avô do fundador.
Sim,
que
o Nono Vitório.
Nono Vitório. Fazia com a neve do norte da Itália.
Caraca,
e vendia picolé.
Sorvete feito com a neve é raspadinha, amigão.
Eu falar, quem é que quer tomar um sorvete de 12 reais
isso
feito de neve, que não tem gosto de nada?
É raspadinha.
Calma, vamos lá. Okay.
Neve
Nono
e corante.
Vitório.
Não, mas o pessoal não tem o que contar e tem que ficar contando essas coisas. Mas você tem como não é que isso daí ele apela pro seu emocional.
É.
Então quando alguém fala, pra mim, quando alguém fala em marca, por exemplo, italiana de sapato, eu imagino um senhor de 70 anos costurando sapato à mão, cara.
Sim.
Sabe? E isso pra mim é muito importante porque você sabe que um sapato feito desse jeito é bem feito, né?
Sim,
foi feito com carinho,
é
com dedicação.
E ele
é
o mais importante.
Você vê que tem 70 anos.
Ele vai durar.
E ele vai durar. Então o cara tenta trazer isso pra marca dele pra tentar... Por exemplo, hoje em dia é muito comum todo mundo falar assim, a gente faz sapato artesanal. Porque o processo de fabricação do sapato é muito difícil de ser feito em máquina. Você não tem como colocar um sapato numa ponta, um pedaço de couro e sair o sapato pronto do outro lado.
Uhum.
Então tem que ter a presença humana ali fazendo um monte de
coisa.
Acho que
esse é o sonho, né, das marcas. Porque conseguiriam produzir numa larga escala maior do
Mas,
que já produz,
isso.
Né?
Mas mesmo ali, tem algumas máquinas que entram no processo. A máquina de costura e tal, mas tem o cara ali fazendo todo o caminho da costura e tal. É difícil. Então eu já vi gente brava com algumas empresas que falam, nós fazemos sapatos artesanais. Aí o cara vê aquele parque industrial. Não, aquilo é feito à mão. Não é feito à mão pelo senhorzinho de 70 anos que costura, que passa a linha pela sola, pela entressola e tudo isso. Mas ele tem esse trabalho também. E é um trabalho que é difícil, é um trabalho que é pra sair perfeito.
E que agrega valor ao seu produto. Eu não acho errado você evidenciar isso na propaganda.
Sim. Que ao mesmo tempo o cara fica bravo, mas ele acha legal quando o negócio tem tecnologia. Ó, empresa tal tem tecnologia de ponta. Cara, você tem que escolher então se você gosta mais ou da tecnologia de ponta ou do outro. Eu gosto dos dois. Pra mim, se ele conseguir juntar o trabalho humano bem feito com uma tecnologia de ponta, é o mundo ideal.
Sim, e que, de novo, você, no seu storytelling, diga o quanto você é recente, o quanto você tá mudando o modo de fazer a coisa, o como você é um marco no processo. Não me saca um avô mitológico.
Mas o problema...
Diante da Segunda Guerra.
O problema é que hoje, com toda a tecnologia e com todas essas modernidades que a gente tem, essas facilidades, tudo que é antigo passou a ser valorizado.
Uhum.
Então,
exatamente.
Sim, e no caso do Dileto, era uma marca que já trabalhava uma imagem toda retrô, a embalagem era toda...
Ela era meio... meio... Eles tinham essa coisa.
Parece que existe essa necessidade do eu tenho que ter uma história centenária pra contar, mesmo não tendo. Então eu invento alguma coisa, as pessoas não têm como checar se isso daqui é real mesmo ou não. Porque quem é que vai saber que o meu nono não era meu nono?
Enfim. Nunca tive um nono Vitório.
Ou que ele não fazia mesmo lá o sorvete de neve. Quem é que sabe disso, né? Mas aí fica chato justamente isso, o dia que alguém descobre por algum motivo, sei lá qual, que aquela história não é verdadeira. Ou pelo menos ela não é 90% verdadeira. Porque aumentar, eu acho que todo mundo aumenta, né?
Uhum. Sim.
Todo mundo dá uma aumentada pro lado positivo.
Eu aceito que a Balduco me diga que a empresa começou não sei onde na Itália. E não, é a cidade de onde veio o imigrante que começou a empresa no Brasil. Não é um aumento terrível, principalmente porque, de novo, o cara veio de lá. Mas daí a dizer que ele, lá ele já estava fazendo, ele colhia uva na colina para fazer o panetone.
Então, é um exagero que às vezes também, se você parar para pensar, é inútil, não precisava de tudo isso, né?
E que então, dizer, ele poderia ser usado, inclusive, de uma maneira jocosa. Então, vocês lembram de quando eu tinha o benefício de voar com a aerolinha? Eu falava, eu tenho uma esposa aeromoça e por isso eu viajo de graça. Ela não é minha esposa e não é aeromoça. E eu nem viajo de graça.
É um storytelling todo falso, hein? Você pode ser processado pelo Conar.
Então, eu faço a piada na hora pra que ninguém diga que tá sendo enganado.
É, tem uma empresa aqui de São Paulo que faz, do interior de São Paulo, que faz pimenta. Eles têm pimentas com várias graduações, da mais forte até a mais fraca e tal. Uhum. E eles falam que eles são feitos no Oeste Selvagem de São Paulo, que é tipo, sei lá, Jundiaí, Caçapava, sabe?
Ah, então, ótima! Né?
É,
boa piada!
Legal, né?
Melhor do que falar assim, não, nós fazemos num lugar que é um território sem lei, nós fazemos lá porque lá, só lá podem ser plantadas
só um terreno tão agreste vai conseguir uma pimenta,
sabe,
tão
que
forte.
Que babaquice, né? Então eles fizeram isso e acabam conquistando você pela simpatia, pela graça mesmo, né?
É. Mas é que existe essa coisa, né, da necessidade, e aí eu não entendo muito bem por que na cabeça do cara que é o dono da marca, ele precisa contar uma história que faça as pessoas... Eu acho que quando o produto é bom, gente. As pessoas vão gostar e ponto final.
É, mas tem muito babaca que compra. Tem muito babaca que vai atrás.
Tem duas marcas que eu não vou citar os nomes aqui, porque...
Mas você já falou da Gileto.
É, mas eu não vou citar.
E tem o Suco do Bem também, não podemos esquecer dele.
Então, o Suco do Bem é outro.
São duas marcas que nunca se envolveram com nada dessas coisas assim publicamente, até porque elas não têm exatamente uma história da vida delas. Mas elas contam, tipo, eu sou francesa. Eu sou italiana. São duas marcas de cosmético. Uhum. Nenhuma das duas são nem francesa e nem italiana.
Sério? Eu já ia perguntar se é La Roche-Posay, mas
não,
já sei que não,
não
é, porque eu visitei a La Roche-Posay. Meu pai morava do lado.
E assim, é uma coisa insuportável essa história do seu pai morar do lado da La Roche, né?
Ai, tomei banho na água da La Roche. Então, chupa mundo.
Pode falar telling, isso no podcast?
E depois a água suja do carrasco que eles usaram pra fazer...
pra fazer o refresh.
Pra fazer a água termal que água eu termal. Uso no meu rosto. Ah, meu Deus. Esse storytelling não ia vender água termal.
Não.
Mas assim, eu não entendo por que essas duas marcas têm essa necessidade tão grande de dizer que elas são italianas. E aí quando você vai num evento da marca ou você questiona alguém da assessoria... Ah, então, mas peraí, essa marca começou lá na França ou começou lá na Itália? Não. Mas peraí, o produto é feito lá na França ou na Itália?
Hoje?
Não.
Não.
Aí você fala, mas qual que é a relação de uma coisa com a outra? Aí fica meio que um silêncio, assim, uma situação meio desconfortável, encerra uma coisa e tipo, ó, tá aí. São duas marcas muito boas, de produtos de qualidade, que as pessoas pagam caro por elas, mas sabem que são produtos excelentes. Eu não entendo por que essa necessidade.
Porque essa necessidade de...
Por quê? Porque quer concorrer com a La Roche lá, a francesa? Gente, de boa, não precisa. Se você faz um bom produto, as pessoas vão comprar.
Então, era o que eu ia falar. Eu entendo que, sei lá, o Dileto, encarnei na Dileto, né? Mas que tava vendendo um picolé recém-chegado no mercado, vendendo um picolé pelo preço que era o triplo do concorrente direto.
Muito caro.
Então, ele precisava de toda uma campanha que convencesse alguém a gastar o preço de 3 picolés em um só.
É verdade.
Então,
até porque eu nem achava aquele picolé tudo isso. Aliás, ele sumiu, gente.
Não,
faz
ele
muito tempo
não,
que
sim,
vejo.
Sim, ainda no monte
eu também provei, não achei essa Coca-Cola toda.
Também não achei.
Mas,
não.
Veja, a campanha funcionou, que ele continua.
Funciona. Tem um monte de gente que gosta desses negócios. Gente, aquele maldito café que o bicho come, depois caga o café. Aí os caras pegam o negócio.
Grão cagado.
O grão cagado e te vendem um negócio. Isso é um absurdo. Isso
Posso
é um absurdo.
Dizer, uma amiga minha trabalhava naquele café lá no Oscar Freire, que vendia o café feito com esse grão. Tá trabalhando lá, super profissional, fazia o storytelling, contava tudo, etc e tal. Ela, super profissional, tava lá, contava todo o storytelling do café, e ela falava pra mim, olha...
Eu ia falar, olha, eu não quero mais, moça, traz outro.
Nenhum problema que você me diga que equalizou a acidez, que é o café ideal, aceito. Mas aí a pessoa me vem tomar esse café chupando uma bala de hortelã. Você já matou o seu paladar. É. Agora eu podia te dar
qualquer
um café
coisa.
Do ponto, vagabundo, qualquer.
Pilão coado na meia.
Pilão coado na meia.
Aff, meu Deus.
O efeito ia ser o mesmo. Você tá com uma carapaça de açúcar e hortelã na sua língua.
É.
Não, você tá comprando o negócio mesmo pela
tá
história.
Porque
o
storytelling não tá comprando o produto.
É. A experiência. Porque a experiência você não vai ter. Você já matou.
Essa você já matou.
É, então, eu acho essas coisas assim tão absurdas. Porque as pessoas ficam fascinadas com essas maluquices, né?
Gente, mas vamos falar. É basicamente a história da gourmetização, né? Da coisa, né? A gente, esses dias aqui, também não vou citar nomes, experimentamos um bolo de uma grande rede de docerias por aí, que agora tem em todos os lugares e que é basicamente popular, vai. Vamos por assim dizer.
Sim.
Não é baratésimo, mas tá
mas
muito longe de
não
secar.
É.
Meu, bacana, assim, pelo preço, o produto é joia, gostoso. Não, obviamente, não é o melhor do
mundo. Boa relação custo-benefício.
Ótima relação custo-benefício. Aí vem depois um bolo do negócio que é foda, gourmet, do Tatuapé, incrível, blá, blá, blá. Todo mundo comeu e falou, mas isso daqui é muito ruim, sabe? Aí naquele anterior, no meio popular, você paga R$50 o quilo do bolo. No outro, eu não sei nem quanto custa, porque veio de presente. Mas provavelmente você vai pagar R$200 no Red Velvet. E aí você tá me falando de um bolo doce que ninguém conseguiu comer. Mas, e o storytelling? Ah, é uma loja foda, gourmet do Tatuapé. Quer dizer, você já cria uma expectativa do, esse bolo vai ser foda. Principalmente porque é um Red Velvet, que é o bolo da moda.
Eu vou soar muito metido a besta se eu disser que eu detesto o Red Velvet.
Eu
brasileiro.
Também detesto, eu acho péssimo. Eu nunca comi o francês, mas eu acho péssimo.
O Red Velvet é muito. Eu acho o inglês.
Não, mas eu imagino que o francês deve ser melhor, porque tudo deles é melhor, né?
Então, você sabe que ele é vermelho porque ele é de beterraba.
Sim,
beterraba.
É verdade. Aquele nosso, tenho certeza que era corante. Tenho certeza
não,
absoluta.
Não, aqui é corante, eles usam corante.
Eu acho que é isso que pega. Que a beterraba, ela tem o doce natural dela, mas ela tem um quê ferroso que sim. Acrescenta no paladar. E os daqui, eu só sinto gosto de bolo.
É, eu também acho que é um bolo.
Eu só sinto gosto de açúcar.
Eu acho que é um bolo normal vermelho.
Uhum.
Ele é até gostosinho, alguns, mas.
E em especial a cobertura, que eu acho que eles colocam açúcar demais.
Sim,
assim. Eu acho que
sim.
As de lá de fora
sempre
são mais
também.
Neutras.
Enfim, mas isso
eu
não
fazendo
é...
storytelling do Red Velvet.
Não, mas isso não é um caso de storytelling. Isso daí é uma.
É o caso da gourmetização.
Então,
é.
Mas o que eu fiz foi, pra falar bonito, foi uma analogia com a história do você não está comprando o produto, você está comprando. A historinha.
O hype.
Você
tá comprando o hype.
Você está pagando pelo hype.
Exatamente, você está pagando o hype desse restaurante caro aí do Tatuapé.
Mas tem o storytelling também do bem, que é o storytelling que te conta mesmo a história da marca e te ajuda a entender um pouco melhor aquela
sim,
marca,
tem
como ela surgiu.
Claro,
né?
É fácil a gente elogiar quando a pessoa botou todo o dinheiro do mundo. Mas a Harley Davidson foi lá e fez uma série de TV. Falou Harley the Davidson, vocês lembram?
Sim. Uhum.
Contando o storytelling da marca. Uhum. E é, claro, é tendencioso porque é patrocinado pela Harley. Então a concorrente, a Indian, posa de vilã. Mas é um documentário.
Eles começaram a Segunda Guerra Mundial, né? Indian.
Não, então,
a Indian era nazista.
A Indian era
né?
nazista, não. Imagina. Mas é um documentário. Você tem dados lá que são comprovados, que tem registro. Então, por mais que seja a história da pessoa, é a história da marca. E ficou uma série ótima. Eu assisti pra gravar um podcast com os meninos do Ultra Geek. E, velho, não parece uma propaganda. É uma série que te faz gostar da marca mais do que do produto.
Legal.
Existe um storytelling bem feito. Não é impossível. Você não precisa mentir. Você não precisa falar uma coisa que não aconteceu pra vender um produto que não é o que você, de fato, tá vendendo. Pega as qualidades. Pega a história que você tem e faz dela o storytelling. Não o contrário. Cria o storytelling e daí faz
a
história.
E depois cria a marca, né?
Se você pegar as relojoarias suíças, você às vezes pega...
Outro ótimo exemplo.
Você pega os vídeos deles de mostrando como são feitas as criações. Cara, no final, você fala, eu quero um relógio desse. Quanto custa? 500 mil? Eu vou arrumar 500 mil.
Um dia olha, eu vou falar que até eu que não sou fã de relógio, e obviamente muitos dos modelos que eu vejo
isso... Comparado com
o
Ricardo, não somos, né?
Não somos. Mas assim, eu fico assistindo esses vídeos, eu fico, meu, embasbacada, porque é muito... É um negócio que você fala, gente, é uma joia, meu Deus do céu.
E outra coisa, é um trabalho tão minucioso que se o cara não tiver paixão naquilo que ele faz, não tem como sair.
Não, e o cara tem que ser o profissional,
sim,
né?
Sim, é habilidade, é conhecimento.
E posso te dizer, no outlet que eu fui na Califórnia, tinha uma loja, tô tentando lembrar qual era a relojoaria, mas era uma relojoaria suíça. Estavam todos na casa dos milhares de dólares. E eles tinham vários pôsteres na loja. E você olha, e tem uns que são evidentemente anos 70, anos 80, até aquela moda feia, a modelo tá feia, o relógio é exagerado. E você acha lindo. Porque não a foto é bonita, mas de lembrar que, velho, eles passaram por tudo isso,
sim.
Eles já estavam lá.
Sim, você pega
isso
a marca.
É muito bacana.
Meu, assim, os caras têm história pra contar e eu acho que isso tem que ser agregado ao produto deles, porque eles merecem. Sabe?
É tipo uma Chanel, né?
Se você é uma marca e você foi a marca escolhida para ser o relógio dos astronautas, que nem, acho que foi a Ômega, né, que foi usada e tal, pô, o cara merece estar ali, sabe? Se você...
Faça disso um argumento na sua publicidade.
Sim, o pessoal fala tanto dos Rolex, pelo motivo errado, né? Todo mundo gosta de Rolex, aquele de ouro, né? Aquela coisa...
Aquelas tentações.
Brega, porque uma época, todo mundo cracafona usava Rolex, né? Mas o Rolex é uma marca também que tem uma história incrível. Os caras foram o primeiro cronômetro a ter uma certificação da Marinha. A marcação de tempo deles era tão precisa, só os instrumentos do exército, da Marinha, tinham aquela mesma potência de...
Aquela precisão toda.
Precisão, era um negócio absurdo, sabe? Então você vê que é os caras trabalhando pra excelência, pra chegar na excelência.
Uhum.
Isso é muito bacana. E eu acho que eles têm que citar isso mesmo na história deles, eles merecem, cara. Se
é
você chegou a esse patamar...
Parece que não sabe usar isso, né? Por exemplo, as Zeiss, uhum, é uma marca que eu descobri há pouco tempo atrás, que foram as lentes que filmaram o homem chegando na Lua.
Sim.
Uou. E ninguém sabe disso, né? A gente conhece as Zeiss mais por conta do tempo que os celulares começaram a ter lente,
ter a lente
e tal,
da Zeiss,
do que por causa disso. É uma puta história, né?
Sim. É tecnologia de ponta.
Então, e é isso que eu acho legal, quando você começa a entender por que aquela marca é uma marca tão tradicional, de onde ela vem, qual é a história dela, e aí acaba fazendo com que você admire a marca.
E você sabe que o terceiro bloco é um tema que eu queria comentar com vocês, porque nós todos gostamos de shows.
Sim.
Mas de shows diferentes.
É uma pena que o nosso bolso não acompanha mais esse gosto.
Eu gostaria de ter dinheiro para ir em shows.
Eu também.
Mas olha, se tiver alguém ouvindo e quiser chamar a gente pra cabine de imprensa,
a gente vai,
favor,
a gente vai em tudo, sem problema. Uhum. Não, em tudo não, né?
Tudo não, né? Ó, você aí recebendo um convite pra Anitta, Wesley Safadão e Nego do Borel.
Nossa, não, aí realmente eu não...
Eles gravaram uma música junto.
Aff, Jesus.
Mas voltando,
e o mundo não acabou,
no real.
E o mundo não acabou, né?
O pior é infinito, velho.
Cara, né? Vem, Nibiru. Vem, Meteoro.
Mas eu ia comentar que tem shows... Tem artistas que a gente precisa ver ao vivo.
Tem.
E tem
mesmo
outros que é o contrário, que é melhor você não ver ao vivo pra continuar gostando.
Nossa, eu tenho um exemplo muito bom disso.
Então eu ia perguntar pra vocês, vocês acham que depende de gênero ou vai de artista pra artista? Tipo, rock sempre precisa ser visto ao vivo? Ou tem rock e rock?
Depende, né?
Então, eu acho que no caso do rock, obviamente que o rock ele é o metal e todas essas variações
é
e tal.
É muito energético, né? Tem muita energia.
Que, eu acho que o metal, e justamente por as bandas terem sempre pregado aquela coisa de serem genuínas, de serem, né? Eu acredito nisso que eu falo, no que eu toco. Eu acho que você, pra ser uma boa banda de verdade, você precisa ver aquilo ao vivo e o cara conseguir reproduzir pelo menos... Uma boa parte do que ele te passou ali quando você ouviu ele no disco, no CD, no MP3, whatever. Então, assim, o rock eu acho que realmente o cara tem que fazer jus ao que ele diz que ele é. Outros gêneros, às vezes, eu acho que dá pra dar uma maquiada. Uhum. Um exemplo que a gente sempre fala disso é a Madonna. A Madonna é um pacote.
Eu ia chegar nela.
Né? Ela é um pacote. Eu adoro a Madonna. Eu ouço Madonna desde que eu era criança. Eu continuo gostando dela até hoje, mesmo com todas as suas falhas, seus problemas. Teve uma fase que eu deixei de gostar dela, porque eu achei que ela tava muito forçada. Depois eu voltei a gostar dela, porque ela mudou a fase. Então, assim, eu acho ela uma artista incrível. Mas ela é uma artista que você não vai no show dela pra ouvir ela cantar.
Sim.
Pelo contrário.
Não, isso é tão
você
verdade.
Você espera que ela não cante,
fala.
Porque na hora que ela resolve cantar, é uma desgraça sem tamanho.
Sim, mas ela diz que os shows dela são pra serem vistos, não ouvidos.
Então, assim, mas é uma produção tão
sinceridade
grande.
Define.
Mas é verdade. Que bom que ela sabe
Sim,
disso.
Sim, e que ela trabalha os pontos fortes pra cobrir os fracos.
Então,
que é o que você disse, é uma produção esmerada, ela tenta ter um show conceito sempre.
Tem um tema do começo ao fim, meu, aquela troca de roupa. Então você vai pra ver aquilo.
Sim, ele tem um espetáculo em si próprio, mesmo que não seja
mas
um musical.
Mas aí aconteceu comigo uma coisa que eu nunca imaginei. O dia que eu fui ver a Madonna... De verdade, eu fui na turnê que teve aqui em São Paulo do Hard Candy. Já não era um disco, já não era um disco que eu gostava muito. Tem algumas músicas que eu acho legal e tal. Não fui assim do tipo, eu vou achar uma merda. Mas eu achei o show, assim, aquilo que você vê quando você põe um show da Madonna, não foi o que eu vi ao vivo.
Ok.
Porque a edição...
Magia da edição.
Olha lá, olha lá. Porque é. A edição...
Fechamos a composição anelar desse
a
podcast.
A edição dos shows, dos DVDs que ela lança, são incríveis. Uhum. Aquilo mescla as imagens de fundo com o que tá rolando ali, com ela cantando. Pega ela nos melhores ângulos. E assim, ao vivo você não tem aquilo. No ao vivo é uma maçaroca de coisas que você olha e você fala, mas eu não tô entendendo.
Então, mas você sabe que isso vai acontecer cada vez menos. Porque hoje, com o pessoal filmando os shows pelo celular... Você tem uma visão muito mais realista do que é o show, do que antigamente que você só via o home video do show.
É, isso é verdade. Uhum.
Então, antigamente você via aquela coisa maravilhosa e falava, meu, esse show é muito irado, eu
preciso ver.
Chegava na hora, você via que nada, que o cara parava tipo meia hora, voltava depois, uhum. Que, sabe, não era aquele movimento todo, na verdade era tudo corte de câmera.
É.
Hoje não, você pega, você entra no YouTube e você vê um show inteiro filmado pelo celular.
Não, mas vamos
lá. O show
não,
é bom,
mas
não,
mas
não é?
Ao mesmo tempo que você pode ter visto um show desgraçado, e o show não é ruim, ele só foi gravado de um celular
não,
no meio
da pista.
Não,
assim, mas assim, vamos ser honestos, eu não tô aqui também pra detonar. Eu achei que... Vendo na TV, era até mais legal. Mas não que o show foi um show ruim, que você fala, nossa, que merda, entendeu?
Eu preciso te dizer, eu nunca fui num show da Madonna. E é meio uma coisa que eu não quero fazer, exatamente pra não gostar menos
não
dela.
Não perder a magia?
Não,
não
perder
mas
a
sabe
magia.
Que não perdeu?
Queria, então,
não perdeu.
Eu
até hoje
ido.
Eu vejo, eu babo nos shows dela.
Eu queria ter ido quando ela veio a primeira vez. Lá no mesmo ano que o Michael Jackson,
foi 93,
lembra? Que foi, era Blonde Ambition na
The Girly Show.
Então, mas na época
foi
eu era roqueiro ou roqueira. Aço.
Essa foi uma fase que eu não gostava dela,
não.
Eu me recusei.
É, naquela época eu não ouvia música pop, ponto. Então não queria ir no show. E aí agora, ela com seus 50 pra 60,
tá
show
ruim,
me parece
né?
Meio ensaiado demais, é pouco
lá,
espontâneo. Eu olho, ai, não faço questão de ver. Eu queria ter visto aquele, já não vi, não vou ver outro.
Mas eu queria saber de vocês quais são as bandas que vocês gostariam de ver ao vivo, que vocês têm...
Não, que a gente gostaria que a gente já viu.
Não, que vocês gostariam de ver ao vivo. Que são bandas que vocês acham.
Uma?
Essa eu preciso ver ao vivo, porque é uma banda que tem que ser apreciada em loco.
Eu vi o Mob ao vivo, o DJ barra música.
Uhum.
Mas ele não é paradão, assim?
Ao contrário.
Sério?
Eu já vi. De DJ.
Ah,
assim,
eu sempre achei que ia ser DJ,
porque,
tipo,
não,
lá atrás.
Eu vi o Kraftwerk ao
mão.
Vivo, e eu amo o Kraftwerk. Mas eram quatro pessoas na frente do computador, eu tinha certeza que eles estavam jogando paciência.
Eles só apertaram o botão de
só
play,
apertaram
né?
O botão.
E depois
e estavam lá os quatro. Né? Foi meio frustrante. O Mob, sem piada, ele é multi-instrumentista. Vai ele e uma entourage. Ele faz set list, né? Ele faz apresentação como DJ. Mas ele, com o álbum dele, com show, é tipo ele, uma pianista... Uma arpista,
olha,
um baterista, um guitarrista,
então
um baixista.
Preenche o palco.
Preenche,
né?
O palco. E cada música, ele pula pra um instrumento. Ele toca todos.
Olha,
eu vi aquele
eu não
filho
sabia
da
disso.
Mãe tocando harpa no show.
Não, ele é muito bom.
Ele é
eu já
cítara.
Tinha. Então, eu vi ele uma vez, eu vi um vídeo no YouTube, alguma coisa assim, fiquei bem impressionado. Falei, poxa, é um show, sabe?
De verdade.
De verdade,
é
não
que
é?
Ele
aquela
agora
coisa.
Não tá se apresentando mais, mas ele é um que se viesse pro Brasil, não pra tocar de DJ, mas se viesse pra dar outro show, eu ia com certeza. Tranquilo.
Bom, então o Mob é um cara que eu não imaginava, então ele é um cara legal de se ver ao vivo. Quem que você.
Muda a experiência.
Quem que você viu ao vivo e falou,
Olha, o Kraftwerk me decepcionou, mas. Assim, não vou dizer que eu esperava algo muito diferente.
Os caras dando salto, tipo o Bon Jovi nos anos 80, né?
É, não vai acontecer. Eu fui num festival uma vez, que nem era a banda que eu mais queria ver, mas tinha o Jesus and Mary Chain.
Essa eu detesto.
Eu ouvi um bom tempo na minha juventude. Como eu disse, não era a que eu mais queria ver, mas eu, que legal, Jesus and Mary Chain.
Você era gótico
essa,
suave?
Aquela. Eles entraram, tocaram e saíram.
E não fez diferença
não
na sua vida?
Não. Podia ter posto uma vitrola tocando que o show ia ser igual.
Putz, isso é triste,
sabe,
né,
não agitou,
gente?
Não fez uma versão, não foi pra plateia. Não...
Isso é triste. A interação com a plateia, por mais fake que ela seja, ela faz falta, né?
Sim, sabe, pra ver você tocando com aquela cara de, queria estar em outro lugar. Então
né? Deixa pra lá, com certeza.
A gente assistiu um show do New Model Army, que foi bem legal, foi um show super pequeno. Né, num lugar assim, era um bar praticamente ali, né? Na grande, comprido assim e tal. Mas eles foram tão simpáticos com o público. Você via que eles tocavam com tanta vontade que o show foi muito bacana, assim, parecia um show grande, cara. Uhum. Porque você via a banda empolgada em estar tocando ali, o público empolgado por a banda estar fazendo um bom show, uhum, né? Então, meio que tem uma
coisa legal porque...
intrínseca, né? Uma resposta intrínseca entre a banda e o músico.
E fica uma coisa legal porque, tipo, aí um empolga o outro, né?
É? Uhum.
O artista se empolga porque fala, poxa, eu tô agradando a plateia, e a plateia que já é fã, porque tá lá porque é fã. Fala, pô, os caras são mó legal, meu, então...
Mas o que eu ia dizer é que no mesmo festival eu vi o Kaiser Chiefs, que era uma banda que eu achava legal, mas só legal. E, velho, eles estavam surtados de um jeito. O cara tava... O vocalista tava feliz, tentou falar em português com a plateia, ele tinha um textinho escrito, mas ele leu em inglês, ele tava lendo tudo errado, mas ele pulava, ele cantava, ele jogou o microfone dele na grua da câmera e mandou correr na plateia, assim, com o fio esticado, assim. Juro, eu olhei, não saio mais daqui, eu só vou embora depois que eu levar esse cara pra tomar uma cerveja.
Não, eu acho que é um mérito muito grande de quem consegue realmente entreter o público, né? Porque não deve ser fácil.
Sim, e se já não é fácil quando você tem a coisa planejada, estruturada, você tem um roteirozinho que nem o da Madonna, que nem da maioria das cantoras do pop, quando é um cara numa banda, assim, que ele tá correndo no meio do palco, é mais difícil ainda.
É.
E é interessante, né, como também essa definição de banda pra ver ou não, né, também vai muito da pessoa. Eu conheço gente que falou pra mim que amou um show que eu assisti, achei uma porcaria.
É.
Uhum. Né, e o cara achou sensacional,
isso,
por exemplo.
Isso já aconteceu comigo também.
E tem também o pessoal que não quer enxergar a realidade, que nem o pessoal que foi no show
fã
do...
É, fã, né?
É, o pessoal que foi no show do Guns N' Roses e...
Velho, o Guns N' Roses tá bem na frente da Madonna, de gente que eu não quero ver de novo, porque...
Então, nossa, com certeza, passou, né?
O problema é o seguinte, eu acho que a banda em si, tirando o Axl Rose, os caras estão bem.
Que é o único membro que ainda é da formação original.
Não.
Voltaram. Agora eles voltaram.
Tá a turma toda?
Não, então.
É, o Slash não tá não, fala pra mim.
Tá. Não, o Slash tá tocando super bem.
Não, na verdade, quem tá segurando a bronca é justamente o Duff, que é o baixista, e o Slash. Porque o Axl Rose, gente, esse cara acabou. Sim,
então, mas, o problema é esse. Você
ele
fala isso pro fã...
a garganta dele e tem drogas no processo, né?
Então, o problema é que você fala isso pro fã, o cara fica bravo com você. Ele acha que não.
Não,
que o cara...
tem fã que acha que o Axl Rose, inclusive, continua magro.
E não. E o que concorda com você, ele dá como desculpa o fato do cara tá velho. Ele tá com 55 anos.
É, ele não é velho.
Ele não é velho. Velho é Steven Tyler.
Morrissey é mais velho que isso e continua entregando um showzaço.
O Iggy Pop, que tá...
Iggy Pop
daqui a pouco tá com 90 anos, tá fazendo show melhor do que o de muito moleque. Sim,
continua se contorcionando no palco.
Então, o problema é que a voz do Axl Rose acabou.
Eu só não digo que o Iggy Pop não vai morrer nunca, porque é capaz que ele já tenha morrido e a gente não percebeu, né? Ele é o zumbi do rock.
Então, o problema é que a voz do Axl Rose acabou lá nos anos 90. Eu tô falando isso, eu sou fã de Guns N' Roses. Eu ouvi
bandas agudos.
Sim, Guns N' Roses foi uma das bandas que eu mais ouvi na minha vida.
É, eu acho que
então,
eu também.
Só que eu sou realista, o cara não tá cantando bem. A gente tem que ser realista de vez em quando nessas coisas.
Então, você quer assistir? Você não foi?
Não, vai, curte e tal, mas seja, sabe,
mas,
pé no chão.
Não espere que venha a mesma performance que ele entregava no final dos
80. É, Motley Crue, né? Aconteceu a mesma coisa.
Também,
a banda vai bem, mas o vocalista já...
É, eu também achei ele bem...
Às vezes a proposta é errada. Eu lembro de uma amiga minha que foi agora no Rock in Rio e viu o show da Alicia Keys, que é uma artista que ela gosta e que é uma senhora artista, tem aquela voz que vai do grave até o agudo, mas que ela não é um show pra Rock in Rio.
Tem essas coisas.
É intimista demais.
O lugar
seria
tá
legal
errado,
um teatro,
né?
Exato, não um festival, não no meio do monte de banda de rock.
Tipo James Taylor no primeiro Rock in Rio, né? O que o cara tava fazendo naquele palco imenso pra não sei quantos milhões de pessoas sentado com violão? Não é o tipo de show.
Tem outro coisa exemplo, que não rola, né? Mas sabe o que eu acho engraçado desse negócio de banda? Existe uma banda que pra mim é o exemplo maior daquelas bandas que você... Tiveram duas, mas uma delas eu gostava mais que a outra, que era o Megadeth. Eu não era mega fã, mas eu gostava. E aí eu fui assistir o Megadeth uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes, cinco vezes, seis vezes.
Isso porque você não era fã.
Mas por quê? Só a primeira vez foi um show solo do Megadeth. As outras vezes foram em festivais. E você era obrigado a engolir porque você queria ver a outra banda. Peguei um ódio de Megadeth que até hoje eu não consigo mais ouvir a banda.
Então, mas você fala... Eu conheço gente, se você falar isso, ele vai ficar abismado.
Tudo bem.
Como assim?
Mas no meu caso, o Dave Mustaine, ele conseguiu me estressar tanto com aquela voz estridente dele que hoje eu não consigo mais ouvir a banda. Foi uma banda que eu gostei no passado e hoje eu não suporto mais. Uhum. Por outro lado... Scorpions foi uma banda que eu fui assistir porque eu não tinha nada pra fazer no dia. Foi um tempo que eu tinha dinheiro pra ir nos shows e aí era um feriado e eu não tinha nada pra fazer. E um amigo meu falou, vamos? Eu falei, eu não conheço nada, eu só conheço Still Loving You, vai ser um saco. Ele, meu, vamos, é legal e tal. Eu falei, ah, beleza, vambora. Eu virei fã da banda.
Amiga minha foi comigo ver a Bjork lá no Free Jazz Festival. Isso é...
Faz tempo.
Ela tinha um álbum lançado. E foi assim, tipo, tô sem nada pra fazer, tenho dinheiro, pau. E apaixonado. Claro, tava comigo e eu tava berrando.
Mas se a pessoa não gosta, ela não gosta. Não vai adiantar. Uhum. Não vai ser o cara
que... Eu ia falar que vocês estavam chapados os dois. Vocês assistiram outro show e estão achando que foi Bjork.
Não, sem piada.
Vocês assistiram Slayer e acharam que era Bjork.
Era... A gente conseguiu entrar antes da entrada. Ela tinha um ex-namorado que tava na segurança. Ele deixou a gente entrar. E a gente assistiu a Bjork afinando a voz dela com o coro de violinos.
Nossa.
Olha que bonito.
Isso é muito louco.
Nossa, deve ser muito legal,
vida.
Hein? É verdade.
E eu posso dizer outra banda que eu não vi aqui porque o lugar não tava legal. Esse ano veio o Postmodern Jukebox.
Ah,
que eu
verdade.
Adoro. Já dei a dica deles num podcast
passado.
Sim,
é bem bacana.
Eles fizeram uma apresentação em São Paulo, mas uma apresentação só. Pô, desculpa, querendo ou não, é um show de jazz. Não é um show que eu quero assistir em pé, na grade, com um monte de gente. E aqui, quando eu vi o tamanho da casa de show, eu pensei, ah, não. Já tô olhando. Ano que vem eu quero ver se eu pego a turnê europeia deles, que lá eles só se apresentam pra público sentado.
Uhum. É mais
desculpa,
legal.
Sabe?
Não, eu acho
cello,
que são estilos
piano,
e estilos, uhum, é lógico. Sim.
É um show que eu quero muito ver ao vivo, mas não no formato que ele veio pro Brasil.
Tem um problema também, né? Tem bandas que eles são prejudicados, às vezes, por não ser a banda principal da noite. Então eles não trazem todo o aparato que eles trazem com ele de luz, de som,
ou
de efeito.
Ou colocaram ele sem que ele combine com o resto do...
Isso, é banda pra tocar à noite, toca uhum. de dia, fica aquela coisa meio estranha.
Duran Duran no Lollapalooza, né?
É, mas é tão bom o Duran Duran.
Lobão no Rock in Rio.
Olha, foi tão bom que realmente valeu. Mas
valeu.
Assim, se tivesse sido à noite, uhum. teria sido muito mais legal.
Teria sido mais legal, mas foi bacana do mesmo jeito, a banda é muito
Carlinhos
boa.
Carlinhos Brown no Rock in Rio.
Nossa.
Aquela foi a melhor. Tadinho do Carlinhos.
Então, mas a Bárbara não falou. Que banda que você quer assistir?
Que banda que eu gostaria de assistir? Essa, infelizmente, eu não vou assistir mais.
Qual?
Que serve? É? Pode
claro.
Ser?
Claro.
Não sei, fala aí.
Silks and the Benches. Essa eu não vou ver mais.
Mas você
junto
não...
nessa.
É, essa pra
como
mim,
eu
quando
queria.
Eu falo, me dói até o coração.
Mas você acha que seria um bom show pra ver ao vivo?
Olha, eu não sei. Talvez
hoje não.
Já não mais, porque ela já não tem mais a voz que ela tinha nos anos
Sim,
80
até
e 90.
Ela lançou uns álbuns solo e ela já não dá conta. Já
ah,
tá
eu digo. Gente, eu sou apaixonada por ela. Eu acho que só de ver ela no palco, eu já ia estar feliz.
Ah,
já.
Tá.
Somos dois.
Mas aí eu tô falando mesmo pela dinâmica da banda, que eu não acho assim, talvez seja uma mega banda pra se ver ao vivo, né?
Ah, você diz assim, uma coisa que seria incrivelmente incrível, que
você
muito de ver.
É, que você falou, meu, bandas, a gente tá falando de bandas pra se ver ao vivo, que são aquelas
eu
bandas
gostaria...
que têm um apelo
Ué,
para ver ao vivo.
Mas... Você perguntou qual ela queria, ela quer essa.
Mas assim,
mais
então tá,
banda...
vamos então falar uma segunda banda, né? Que tá ainda hoje, não é no auge, porque ela nunca foi mega famosa, mas é uma banda que eu acho que eu gostaria muito de ver ao vivo. O Godsmack e o Rammstein, que até hoje eu não vi.
Então, Godsmack eu vi uma vez um show deles e eu achei muito caído.
Sério,
eu achei
mas
caído.
Mas músicas ótimas.
Eu
agora,
gosto das
Rammstein,
músicas.
Todo mundo sabe que tem uma produção foda.
Com
e
Rammstein.
Eu não consegui até hoje. E essa pra mim é um trauma, porque eu gosto de Rammstein quase desde o começo de Rammstein. Que ninguém nem sabia quem era Rammstein.
Posso dizer outro orgulho
Rammstein.
Da minha vida? Eu vi a Santíssima Trindade. Eu vi o David Bowie, quando ele veio num festival. Eu vi o Iggy Pop. E eu vi o Lou Reed, quando ele já tava caidaço, apresentando sentado. Que ele veio. Nossa, Lou Reed, tipo, no Sesc Pinheiros.
Nossa.
Qualquer coisa assim. Mas, velho, eu acho que eu vou colocar isso na minha lápide. Tipo, vi o Iggy Pop,
é,
David Bowie e o Lou Reed.
Coloca isso no seu LinkedIn.
Melhor ainda.
Mas e a sua? Você não falou a sua.
As minhas Sim. bandas? Não, o Rammstein realmente é uma banda que eu quero
eu
muito ver ao vivo. Que deve ser
muito.
Um espetáculo bem bacana. Assim, as bandas clássicas, hoje, o problema é que tá todo mundo muito velho, mas são sempre shows muito bons. Você pega um AC/DC, um Scorpions...
Eu vi o Rolling Stones, bom, tá, eles vieram com o Voodoo Lounge, então já tem um
Faz
tempo.
Faz tempo, hein?
Já, não,
já tem mais
Tá me chamando de velho? Mas olha, foi um... Bom, mas eles já tinham 60, todo mundo lá. E foi um showzaço.
É, então, você vê. Não, as bandas, esses caras, o show do Aerosmith foi ótimo, esse último que teve agora, foi
Bom,
um baita
Aerosmith
show.
Eu vi o Aerosmith em 94, faz muito
Sim,
tempo.
Os caras
Ai,
foi
um
baita show, gente.
São
foi,
bons
e
tal, mas tem cara que já tá perdendo um pouco fôlego, igual ao vivo, assim, o cara tá meio requinguelo.
Então, é o caso do Judas, eu sempre fui louca pra ver Judas, mas
o Robbie Halford tá perdendo a voz uns pouquinhos, coitado. Nossa, a voz dele é uma coisa de louco, né? Eu já vi Judas, e eu vi Judas no auge, em 90.
Inveja de você.
Eu tenho uma inveja também.
91 no Rock in Rio, com os caras lançando Painkiller, né? Da turnê do Painkiller.
É.
Mas hoje,
é a melhor
assim,
época.
Como eu já assisti muita coisa na minha vida, hoje, além do Rammstein que me falta, eu quero ver coisas estranhas e diferentes. E hoje tem muita banda estranha e diferente. Tipo Avatar, que é uma banda legal.
Nossa, Avatar, com certeza. Avatar
que é bem
daria
diferente.
Pra ir, porque o preço não seria tão ruim, né? Mas Avatar não vem pro Brasil.
Eu não sei, viu?
Não
porque...
vem. Não vem.
Ah, eu não sei. Tá vindo de tudo. Tá vindo de tudo aí.
Ah, então, o festival eu não consigo ir, porque aí fica muito caro.
Ah.
Então, eu queria ver um festival maluco, tipo Avatar, abrindo pra Maximum the Hormone, que é uma banda japonesa, que é a coisa mais estranha que eu já vi na minha vida.
Essa eu nunca nem
Não só
falar.
Tem banda que ele quer ver, como ele já montou
Isso.
Ele já montou um line-up do festival.
Avatar abrindo pra eles, que estariam abrindo pra Baby Metal, que seria a banda final da noite, assim, que fecharia
Bom,
com chave de ouro.
Bom, e aí eu assistiria o Avatar ir embora pra casa.
Não, meu, ia ser sensacional.
Tudo.
Ia ser melhor do que, tipo, um Cirque du Soleil do Inferno.
Posso te dizer outro show que eu vi sair de lá... perdidamente apaixonado pela banda, ou daquela menina gordinha, a Betty Dico.
Que era do The Gossip.
The Gossip. Eu vi o show do The Gossip. E, velho, foi fantástico, porque ela tava apresentando no palco menor, ao mesmo tempo que acho que tava o King of Leon, qualquer coisa assim, no palco maior. Todo mundo saiu. Eu tava muito perto, ela tava muito à vontade, ela brincou o tempo todo, ela tentou falar português, ela canta muito bem. Eu achava que era meio rock de estúdio. E não, ela ao vivo entregou uma performance incrível. Foi um dos shows assim que eu falei, foi no mesmo festival que o Garbage, que era outra banda que eu tava querendo ver desde os anos 90. Já percebi que o nosso gosto musical tem as suas discrepâncias. Então o Garbage levou tipo uns 20 anos pra vir pro Brasil.
E quando veio, o pessoal falou que foi bem meia boca, né?
Olha, eu ouvi gente que não gostou, então eu vou botar na lista do Eu Sou Fã. Mas a menina tava cantando, juro, ela entrou, cantou a primeira música, olhou pra plateia, Brasil, we did it! Ela tava muito feliz, assim, de estar aqui. Velho, foi muito good vibes o show. Eu não veria de novo, porque muito da diversão foi, nossa, 20 anos querendo vir pro Brasil e só agora conseguiu. Então, um segundo
agora
não vai
ser tão legal.
Agora
eu vou fechar isso tudo que a gente falou com uma coisa só. Você quer ir um show de rock bom? Vai ver Slayer. Ponto final, acabou, tá
não,
resolvido.
Não, peraí, você tá esquecendo, peraí. Vamos falar, a gente tem
bandas,
que dar...
De bandas que ainda fazem um show bom, porque Sabá é incrível,
calma,
mas tá velho.
Calma, a gente tem que dar o crédito pro Iron Maiden, que tá... A banda conseguiu melhorar nos últimos 5 anos.
É verdade.
Você vê os shows atuais
Concordo
do Iron Maiden, eles estão excelentes.
Plenamente.
Os caras estão mandando muito bem.
O Bruce Dickinson tá cantando muito
Depois
bem,
que ele
muito.
Tirou o câncer do...
Acho que o câncer devia estar atrapalhando um pouco, e agora ele canta melhor ainda.
Cara, que absurdo, assim,
nossa,
a banda...
A turnê do The Book of Souls é
incrível, os caras estão mandando muito bem. Como eu disse no início do programa, a gente tem um recado aqui para a galera que ouve o Papagá e que está sempre participando aí, está sempre apoiando a gente. A gente não vai fazer a leitura de e-mails nesse podcast. A gente vai pegar esse espaço para dar um recado nosso agora, né? Em vez de ler os recados dos ouvintes, a gente vai dar um recado nosso.
A gente vai ler os nossos e-mails para os nossos leitores.
É, exatamente. Os e-mails que estão no nosso coração. Mas o recado é o seguinte. Muita gente já tinha pedido para a gente, tinha uma certa resistência a essa ideia, mas finalmente a gente criou uma página lá no Padrim, né? Nós criamos um perfil lá no Padrim e a gente abriu para doações. Porque a coisa está preta, não está fácil para ninguém.
A justificativa do porquê temos essa página é essa, a coisa
está
preta.
Na verdade, sendo brasileiro, a gente nem precisava dessa justificativa,
é,
né? Mas o fato é que a gente quer crescer, a gente quer fazer mais coisas, a gente quer melhorar e para isso a gente quer ajuda, a gente quer pessoas...
A gente precisa de verba, orçamento.
A gente quer apoio, né, cara? E se a gente esperar isso de empresas, a gente vai esperar sentado, porque... infelizmente o podcast ele tá crescendo pra caramba no Brasil, mas ele ainda é transparente, né? Ele é invisível, na verdade.
Completamente.
Para as empresas e para as agências. Então você vai falar com a agência, o cara simplesmente, na hora que você começa a falar de podcast, ele começa a bocejar na sua cara.
É. Você percebe que já rola assim um desfoque do assunto.
Um desfoque, o cara começa a brincar com o elástico, apertar o botão da caneta,
isso,
sabe?
Isso, aí ele olha pra você de tempos em tempos pra não ficar chato, mas ele não tá prestando a mínima atenção no que você tá dizendo.
O que ele quer saber é quanto custa uma postagem no Instagram, sabe? Então, trabalhando com esse tipo de profissional, fica difícil a gente conseguir ganhar dinheiro com podcast no Brasil. Então, não quero ficar aqui me lamentando, mas a verdade é essa. De tempos em tempos a gente consegue um patrocinador para um e outro. Mas é, assim, uma luta. Você conseguir sentar com o cara e conseguir convencer ele que é um bom investimento. Na verdade, é um dos melhores investimentos.
Sim, e na realidade eu acho que todos os patrocínios que a gente teve em podcast até hoje foram de pessoas que são ouvintes de podcast, né? Então elas entendem o que é a mídia e entendem o que o investimento dela significa para a empresa.
E todo segundo eu tenho o feedback até agora, deu um bom retorno e eles estão muito felizes.
Pois é.
Alguns até falam em anunciar de novo e tudo mais. Então, você vê que é uma questão mesmo de cegueira das empresas maiores, das agências, que não divulgam esse tipo de coisa. Também porque dá mais trabalho. É muito mais fácil o cara colocar uma foto lá no Instagram que se dane.
É verdade. Né? Mas, como vai funcionar?
Então, a gente criou aqui um esquema maluco, onde você vai entrar no padrim.com.br/canalmasculino. Se você fizer também, entrar no site padrim.com.br e fizer uma busca por canal masculino ou papagaio, você vai achar lá. Na verdade, você vai tá contribuindo com o site. A gente não fez um padrim pro papagaio, a gente fez pro canal masculino. E a gente vai abrir espaço para vocês participarem também. Eu vou explicar como agora. A gente tem a parte de recompensas. Você pode começar com a básica, a mais básica de todas, que é R$1. Essa daí a gente só vai te mandar um abraço. Tem um pacote que a gente criou, né, o sócio samaritano, que é R$5 por mês. Você vai constar numa lista de agradecimentos nossos que vão aparecer em postagens como podcast, postagens de vídeos e também no próprio site vai ter uma página dos padrinhos e vai ter o nome de todo mundo lá que contribui com o site.
Teremos uma menção honrosa às
pessoas
que contribuem conosco.
Merece. O cara merece, o cara está ajudando com o que ele pode. Pelo preço de um sorvete de Leto, você pode se tornar o cavalheiro, que é o cara...
Qual é o valor?
R$15 por mês.
Opa, ô sorvetinho caro!
O seu nome também vai aparecer na lista, você vai participar de sorteios mensais, a gente vai conseguir aqui alguns produtos, a gente já falou com empresas que são parceiras nossas, amigos e tal. Então produtos tipo perfumes, produtos de grooming masculino, esse tipo de coisa, a gente vai fazer sorteios mensais. E a gente vai criar um grupo fechado no Facebook para debater e opinar sobre os tópicos do podcast e as pautas do próprio site. Então, a partir daí, quem é padrinho vai se tornar um cara que é ativo dentro do site. Ele vai ajudar a escolher pauta, vai dar a opinião dele. A gente vai levar essas opiniões em consideração e vai usar muito do que a gente pegar de dicas de vocês e de opiniões, a gente vai usar no próprio podcast para dar andamento na pauta.
Legal.
Então, a partir daí, o cara passa a ser quase um integrante do canal masculino. Não só do Papo H, mas do canal masculino como site no total. Aí vem o pacote, esse é o pacote...
Opa, o Plat.
É, o baita mão da porra, que é o patrono da elegância.
Oh, mas o nome é muito fino.
É muito fino, né? Eu também gostei. Eu quase mudei o nome do site para patrono da elegância. Tão legal que é esse nome. O seu nome vai aparecer na lista de padrinhos, claro. Você vai participar dos sorteios também. Você entra pro grupo fechado no Facebook.
São todas as anteriores.
Todas então. As anteriores. É. E além disso, quando a gente realizar os nossos eventos, que a gente tem mais eventos aí que a gente tá conversando com empresas e patrocinadores, você vai ter preferência no sorteio. Ou seja, a gente vai fazer um sorteio antes para todos os patronos dessa categoria. Então vai ser muito mais fácil de você conseguir uma entrada, porque a gente vai deixar já reservado alguns convites para essa galera.
E modéstia à parte, os nossos eventos são bem bacanas.
Valem
né?
a pena, valem a pena. O pessoal sai de lá com um sorrisão de orelha a orelha.
Pois é.
E além disso, você também vai ter uma consultoria de estilo pessoal feita pela minha pessoa.
Opa!
Ela não é uma consultoria presencial.
É, porque aí também fica um pouco complicado, né?
Mas é assim, você tá com dúvidas pra comprar um terno, pra comprar uma camisa, não sabe onde encontrar uma bota, um tênis, um calçado, você entra em contato comigo, eu vou abrir um canal pra galera que tá participando dessa maneira. E vai poder me consultar e eu vou ter aí um período pra te responder, então não pode ser em cima da hora. Mas eu vou...
tipo, não mande a dúvida de hoje pra amanhã,
né? Isso. Mas aí todas aquelas coisas que eu fico enchendo o saco, o pessoal fala, não me mande foto, porque eu não quero ficar olhando pra foto de vocês e tendo que ver se a sua cara é no formato quadrado ou não, tal, que o pessoal vive mandando. Isso é muito complicado, porque é subjetivo e tal, mas aí pra esse pessoal eu vou abrir esse tipo, porque aí eu tenho que conhecer o cara pouco mais.
Conhecer a pessoa um pouco melhor.
Então se o cara quiser me mandar uma foto dele de corpo inteiro pra eu ver e tal, se tal roupa serve bem nele e tudo mais, então eu vou dar essa ajuda.
gente.
É, bem bacana.
Por 35 pilas.
É, bem bacana. Opa. No futuro, quem sabe a gente até marque um encontro tal, pra gente fazer uma coisa presencial. Não sei, isso aí é o futuro e o futuro a Deus pertence.
Sim, a gente tem que ver como é que vai ser o andamento da coisa.
Da coisa, mas por enquanto vai ser assim, vai ser um, vai ter um canal aberto, pode ser um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa desse tipo. Você pode me mandar suas dúvidas. De repente você tá no shopping assim e tá vendo umas coisas legais e tá em dúvida se aquilo pode no futuro ou não servir pra você. Eu vou estar te ajudando pessoalmente. Olha que bacana. Então, a partir...
Gostei, hein? Se eu não,
o patrono da elegância...
Se eu não tivesse envolvido no projeto, eu ia colaborar. Exato. Eu ia participar.
O patrono da elegância, ele tem que ser um patrono... Ele tem que ser elegante. É ou não é? Então é isso aí. Você entra lá no padrim.com.br/canalmasculino, faz a sua contribuição e nos fará sorrir, e nós faremos você sorrir também, porque...
Pois é, mas não é só
essa
isso.
Essa é a máxima do Tropa de Elite.
Não é só isso. A gente tem uma meta...
Exatamente.
E arrecadação. Mas essa meta é pra quê, exatamente?
Na verdade, a gente quer dobrar a meta.
A gente quer dobrar a meta,
tá em aberto.
Lógico.
Tá em aberto. Não, na verdade, a meta é R$2.500. A partir do momento que a gente chegar nesse valor, a gente vai lançar um outro podcast que vai se intercalar com o Papo H. Então, nesse caso, a gente vai ter postagens semanais de podcast. A gente vai ter o Papo H numa semana e o outro podcast, que ainda não tem nome,
seria,
mas a gente...
Papo H Mini... Na outra semana?
É, ou um Drops,
ou Papo H Plus, sei
ou,
lá.
A gente vai pensar no nome. Dicas de estilo, ele vai ter uma temática e a gente vai seguir essa temática. E ele vai ser quinzenal, só que intercalado com o Papo H.
Ou seja, então quer dizer, os nossos ouvintes vão passar a nos ouvir semanalmente.
Sim.
Que é o que todo mundo sempre pediu pra gente. A gente falava,
exato,
olha, infelizmente a gente não tem condição de bancar isso, porque, né?
Exato.
Muito trabalhoso e custa caro.
Por exemplo, esse podcast aqui, ele teve um atraso. Por que que acontece esse atraso? Porque hoje o podcast pra nós, ele, apesar de a gente gostar muito, a gente amar o podcast, a gente amar os nossos ouvintes, a gente gostar muito de fazer podcast.
Bom, são quantos anos fazendo podcast?
4 anos fazendo podcast, então, indo pra 5.
Não dá pra dizer que a gente não gosta disso, né? E praticamente, na maior parte dos meses, de graça.
E, exato, a gente não ganha quase nada com isso. Mas a verdade é que a gente tem que deixar ele em segundo plano quando a gente tem coisas mais importantes e que rendem um dinheiro pra gente fazer. Então ele acaba se... atrasando muitas vezes por causa disso. Então, nesse caso, a gente tendo esse ganho, isso daí para de acontecer. A gente tem,
sim,
datas específicas para lançar o podcast, não tem mais esse oba-oba. E, no máximo, a gente não vai lançar uma edição de ano novo, porque a gente vai estar, sabe, com a nossa família comemorando e não vai gravar podcast.
A gente também tem o direito de comer um pãozinho, né?
Mas, de resto, assim, toda semana vai ter um podcast a partir do momento que a gente alcançar esse valor aí de R$2.500. Então, é isso que a gente tinha para falar para vocês. Tomara que vocês se emocionem com esse nosso pedido e se... É
não,
tipo um criança não, podcaster
verdade...
esperança.
Não, na verdade, eu acho que não é nem só se emocionar. Eu acho que, por meio dessa ferramenta, a gente vai conseguir também entender melhor o que os nossos ouvintes pensam da gente.
Sim.
O que eles esperam da gente, o que eles querem.
Ou quais são os tópicos que eles acham mais legais e os menos legais.
Exatamente,
e de repente...
porque a gente sempre recebeu sugestão de pauta.
Sim.
Mas uma coisa é você receber uma sugestão de pauta que, sei lá, vem ali jogada no nada e tal. Outra coisa é você receber dentro de um grupo, onde essas pessoas são... a gente vai passar a conhecer melhor essas pessoas que vão conversar com a gente, né? Porque elas vão estar sempre lá, vai ter a carinha,
exato,
delas e tal. Então, é um pouco mais... É uma coisa mais séria, vamos por assim dizer.
Bom, então entra lá, padrim.com.br/canalmasculino. E
dou um real que seja. Vai, gente!
Entrando na reta final desse podcast, nós vamos para uma dica do Carrasco, que vai...
É um prazer estar de volta.
Carrasco volta de Nova York, todo cheio de novidades.
Pois é.
Chocolates importados de presente pra gente. Não tem como não sentir falta dele.
Estávamos com...
Subornei todo mundo com chocolates.
Sabe bem como subornar a gente.
Não é?
Mas é isso aí, então. Qual que é a dica que você vai dar pra gente? Eu já ouvi aqui...
É uma exposição no Momo.
Não, eu vi um spoiler aqui de que é um podcast, é isso mesmo?
Isso é tão Black Mirror, a gente vai ser um podcast falando de um podcast.
De um podcast.
Dois amigos meus começaram a gravar um podcast. E eles estão indo muito bem, estão conseguindo manter a periodicidade, já estão com quase 20 episódios.
Olá.
Não é? Começaram esse ano, tá indo bem.
É verdade. verdade, e, né? Porque o podcast ele é uma coisa assim, de quem é guerreiro, né?
Sim, ah, sim. Precisa um empenho. E eu sou meio assim, é um exagero dizer que eu sou padrinho, mas eles vieram me perguntar. Eu falei, ó, bola um eixo temático, não vai simplesmente ficar falando de cinema e videogame. É. Pensem em alguma coisa. E aí saiu o 30Cast, que é um podcast sobre o que é ter 30 anos. Os dois podcasters acabaram de entrar na casa dos 30. Uhum. Então o tema é sempre, sei lá, é começar uma nova carreira aos 30.
Uhum.
Ou é ir morar junto aos 30. Então são temas que são abrangentes, mas que têm um recorte específico.
Sim. Legal.
E no episódio que eu vou te mandar...
Original.
Eu achei bem bacana. No episódio que eu vou te mandar o link para colocar no post, eles me entrevistaram pra falar sobre o que é não ter mais 30.
Enfim. É cruel, eu posso adiantar que é cruel, mas tudo bem.
Eu vou te dizer que eu disse a mesma coisa no podcast. Mas foi muito engraçado porque eu conheço os dois há anos. E são meus amigos lá de São Bernardo. Então, eu tava muito à vontade. Depois, quando eu fui ouvir o podcast, foi a entrevista que eu nunca dei na vida.
Ah, tem
aquela vergonha.
Tem revelações assim bombásticas? Eu vou precisar ouvir, então.
Eu fico pensando, tudo, volte e meia, principalmente o Tato lá no Ultra Geek, gosta de dar uma cutucadinha pra ver se eu vou soltar alguma coisa da biografia.
Se você perde o controle.
É, tudo que eu não falei lá, eu soltei no podcast dos amigos.
Você vê que são bons hosts, porque o bom host, ele te deixa à vontade.
Te deixa à vontade, te faz falar.
É, então, legal.
Eu gostei bastante do episódio, gostei do conteúdo deles. Fica como a dica do...
Então você tem qual é o endereço do site?
O nome é 30Cast, né? 30Cast.
Uhum.
Eles estão no Google Play, estão na iTunes Store.
Ah, legal.
E a gente põe um link aí pra quem...
Sim, vai ter o link no final da postagem, então.
Olha, que bacana, né? É bom saber de gente que tá
novos podcasts, bacanas,
então, gente que tá, né, investindo nessa mídia, que é a mídia do futuro, mas nunca é.
Aham, mas esse futuro ainda não chegou.
Nunca chega.
Fica a nossa boa sorte pra eles, então, que estão começando agora, que apesar que já tem 20 podcasts gravados, não é pouca coisa, né? Os caras já não são tão iniciantes assim. Mas é legal saber que tem mais gente acreditando e fazendo conteúdo bacana. E chamando pessoas do gabarito, do garbo, de carrasco para participar, não é isso? Então, minha gente, esse foi o Papagaio número 89. Nós voltamos em breve. Um abraço a todos.
Tchau.
Tchau.